Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente sempre vai pensando em tanta coisa, como igreja, como cristãos e homens e mulheres de Deus e o nosso papel. E essa semana eu me deparei com aquela expressão que Jesus ora lá em João, no capítulo 17, que Jesus ele está orando pelos discípulos. Ora, e se você tem Jesus orando pelos discípulos, você fala assim: eu preciso prestar atenção, que essa oração é importante. E aí Jesus, no momento da sua oração, ele vai dizer assim, ó: Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas os guarde do mundo. E eu fiquei pensando a semana inteira: Jesus, não nos tire do mundo, mas nos guarde do mundo. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas do tipo assim, ó: ok, nós estaremos mais guardados. Nós estaremos habitando, pisando, vivendo, respirando, mas não sustentados pelo mundo. Não alicerçados pelas coisas do mundo. Não enraizado pelas coisas do mundo. A gente está, mas não maravilhados. E às vezes fala mundo, às vezes fala maligno. Então, essa coisa de estar sem pertencer e, ao mesmo tempo, ser sem estar. Cara, é doido. É doido. Mas eu posso resumir isso para você da seguinte maneira. Uma das maiores questões e tensões da nossa vida como crentes, homens e mulheres que vivem essa vida secular, vamos assim dizer, daqui para fora, a gente sempre sofre uma tensão de que a gente sempre vive essa coisa de qual é o meu papel no meio desse mundo em que a gente está vivendo. E aí você geralmente tem duas respostas. A primeira resposta é você ter uma fé totalmente isolada do mundo. Você fala assim: não, para mim ser crente é eu ser totalmente alienado do mundo. Eu não toco em nada, eu nem me insiro, se puder eu nem trabalho. Porque assim, eu não quero ter contato nenhum com o mundo, eu quero viver uma fé monástica, quase viver num monastério, assim, afastado de tudo, porque assim, o mundo jaz no maligno, então eu não quero ter contato nenhum. Essa é uma forma de responder à tensão de nós vivemos no mundo, isolar-se. Mas existe uma outra forma também de responder a isso, de que eu chamaria de nós banalizarmos a nossa fé. Como se a fé que a gente tem, que a gente declara, que a gente confessa, não causasse impacto nenhum na nossa maneira de viver. Você vive assim a vida inteira com a pessoa do teu lado, no seu trabalho, e aí num dia, assim, depois de anos, a pessoa: nossa, você é cristão e eu nem sabia. Pô, mas peraí, assim, tantos anos junto, como é que você nunca percebeu? Às vezes é porque você teve uma fé que foi tão escondida que você meio que banalizou a sua fé e você se tornou igual àqueles que não têm fé. Não tem diferença alguma. Então, geralmente, quando a gente pensa nessa relação nossa com o nosso mundo, a gente vive esses dois extremos. Ou a gente se fecha, se exclui e se aliena tudo, ou a gente, às vezes, quer ser tão relevante que a gente já não tem mais diferença alguma daqueles que estão do lado de fora. E aí, pensando nessas questões, eu me encontrei com esse episódio da Babilônia. Semana passada, a gente terminou aquela série de Isaías 36 a 39, quando você tem aquelas tensões da Babilônia, Síria e coisa e tal, e eu falei, ó, não abra a porta da Babilônia, do seu palácio, para que ele entre e faça morada e você e tal. Só que quando a gente olha para um episódio dentro do quadro bíblico, existe um episódio que a nação foi enviada para a Babilônia. E aí você tem um personagem cujo nome do seu livro é o seu nome, que vai dizer que ele foi para a Babilônia junto com os seus três amigos. E aí a grande questão é: como que eles irão viver dentro da Babilônia? De quem que eu estou falando? Eu quero convidar você a abrir comigo em Daniel. Daniel, eu quero olhar com você hoje o capítulo 1. Desses quatro jovens inseridos e envolvidos, vamos dizer assim, no âmago da cultura babilônica. E aí a nossa grande questão é, quando a gente olha para esse texto, como que eles vão lidar com essa nova cultura? Como que eles vão lidar com as propostas desse mundo, com as tensões, as tentações? Então, se você não está familiarizado com esse livro, eu convido você a estar, pelo menos nesses próximos domingos, porque esse é um livro sobre resistência. Esse é um livro sobre perseverança, esse é um livro sobre fidelidade, é um livro sobre paciência, porque quando a gente olha para esse livro, esse pequeno livro conhecido como livro de Daniel, você vai ver que esse é um livro que nos diz que a gente não pode tirar o nosso olhar do reino de Deus. A gente não pode tirar o nosso olhar de que nós estamos envolvidos pelo reino de Deus, mesmo com os nossos pés pisando na Babilônia. E a Babilônia é saborosa, e o reino de Deus é tenso. Mas ainda assim, não vale a pena abrir as portas para a Babilônia, mesmo pisando nela. Então, ó, vamos olhar juntos? Eu não vou ler porque o texto é muito longo, mas conforme a gente for considerando, a gente vai lendo o que o texto vai dizendo. Então ele vai começar nos falando sobre essa deportação de Nabucodonosor. Ó, abre aí no verso 1. É, o capítulo 1, verso 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Ora, quando a gente olha para a história, você vai ver que a Babilônia, ela causa três invasões em Judá. A primeira invasão é essa aqui, em 605, quando o rei Jeoaquim, Daniel, seus amigos e parte dos tesouros do templo e de Judá são levados para a Babilônia. O segundo, que a gente chama dessa segunda entrada em Judá e levada para a Babilônia, acontece em 597, quando agora o rei Joaquim, Ezequias e mais 10 mil pessoas são levados para a Babilônia. E aí lá em 586... acontece a terceira invasão da Babilônia em Judá, quando eles destroem os muros, o templo e levam o rei Ezequias cativo para a Babilônia. Então, o nosso texto, ele já abre apresentando isso. Daniel olha para a gente e diz, ó, eu vou te narrar a primeira deportação da Babilônia entrando em Judá, me levando cativo, e eu quero dizer como a história vai desenrolar. E olha só o verso 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E aí você já tem que parar e perceber uma coisa magnífica comigo. O que ele está dizendo? Quem foi que deu essa conquista para Nabucodonosor? O Senhor entregou. O Senhor foi quem entregou. E se você não está muito familiarizado com a sua Bíblia, você vai ver que você tem alguns profetas no meio dela. E esses profetas, eles sempre entraram na história para alertar esse povo de Deus, porque o povo não era fácil. Os israelitas não eram fáceis de lidar. E a todo momento eles caíam na idolatria, a todo momento abandonavam o Senhor. Os reis, reis após rei, todos foram bem ruins, alguns mais ou menos, poucos foram bons. E aí nesse episódio, o Senhor vai dizer, ó, eu entreguei Jeoaquim, eu entreguei Judá para a Babilônia. E aí a gente já começa com uma nota muito importante. Os profetas avisavam esse povo, gente, vamos acordar. Estejam em alerta, o Senhor está dizendo, se vocês não andarem comigo, eu vou castigar vocês. E aí então os profetas alertam, eles não ouvem, e agora chegou o momento deles experimentarem a disciplina. Chegou o momento deles terem que ser levados para a Babilônia, porque o Senhor disciplina quem Ele ama. E aqui eu já quero que você perceba uma coisa comigo. Primeiro, o êxito babilônico não é político. Não é porque Nabucodonosor estava voando na época. Não é porque a Babilônia era uma potência mundial da época. Mas ele só tem êxito por quê? Porque o Senhor entregou. E aí eu te pergunto, você acha que no nosso fator histórico de vida, de relação com governo, você acha que Deus não está no controle? Rodrigo, eu sei que está, mas às vezes é tão difícil de entender algumas coisas. Sim, mas saiba de uma coisa. Geralmente, o Senhor sempre dá um governo que o povo merece. Porque aqui acontece isso. Já que o meu povo quer ser desobediente, então ó, vocês vão ser escravos do governo. Então já começa por aí. É o Senhor entregando. Mas por que o Senhor entrega? E essa é a segunda coisa que eu quero que você veja. O Senhor entrega Judá para esse Nabucodonosor, rei da Babilônia, para lapidar o seu povo. Por quê? Porque você sempre tem que ter na mente que quando o Senhor quer amadurecer o seu caráter, ele vai te esquentar. Toda vez que o Senhor for lapidar o seu caráter, o seu povo, quem você é, mais profundamente, ele vai te fazer passar pelo fogo. Tiago fala sobre isso. Alegre-se quando vocês sofrerem várias tensões e crises. Você fala, Tiago, você está louco? Como assim me alegrar? Porque vocês estão sendo moldados para ser o que Deus quer que vocês sejam. Tem algumas pessoas que parece que acham que o Senhor está passando o ponto. Não, é porque ainda tem caráter ainda para ser mudado. Então já começa por aqui. Só que tem uma outra informação que eu quero que você veja nesse texto. Porque o Daniel diz assim, e alguns utensílios do templo de Deus foram levados para a terra de Sinear. E não só esses utensílios do templo de Deus foram levados, mas foram carregados para dentro do templo do Deus na terra de Sinear. Ora, os israelitas, o povo de Judá, eles eram um povo que eles viviam em desobediência. E ao mesmo tempo em que eles viviam nessa desobediência, e por mais que os profetas alertavam e tudo mais, é interessante notar que eles tinham mistificado o templo. Sabe o templo de Jerusalém, construído por Salomão e coisa e tal? Ele se tornou uma coisa meio ruim para a vida do povo. Sabe por quê? O povo pensava assim, enquanto houver templo, nós estaremos seguros. Enquanto houver templo, enquanto houver esse lugar onde o Senhor habita, nós estaremos bem. E aí o Daniel está dizendo, até a casa onde Deus habita foi levada para a Babilônia. E aqui eu quero que você comece a prestar atenção no que eu vou te dizer a partir de agora, porque você começa a ver não só uma crise civil, de uma nação sendo levada escrava, mas você começa a também ver uma crise religiosa. O lugar onde Deus habitava com o seu povo está sendo saqueado. E não só saqueado, mas os utensílios estão sendo levados para o Deus da Babilônia. E como é que ele chama essa terra onde foi recebidos os utensílios? Terra de Sinear. E o que é terra de Sinear? Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel fica na cidade de Babel, que mais para frente foi chamada de Babilônia. Aonde que esses moços estão chegando? Na Babilônia. Esse lugar de potência, esse lugar de força, esse lugar aonde não apenas submete a um povo a ser cativo, mas pelos moldes da época, o próprio Deus desse povo foi cativo pelos deuses da Babilônia. E aí você começa a entender algumas coisas. Quando você olha lá para Apocalipse 17, 18, que eu li para você a semana passada, você vai ver que Babilônia não se trata apenas de um mapa geográfico. Babilônia tomou uma conotação muito maior. Babilônia não é mais só uma coisa, é lá na Bíblia que está na história de Daniel. Não. Babilônia agora é todo lugar onde a gente pisa o nosso pé. Todo lugar onde você pisa, desde aqui até onde você quer que você vá, é a Babilônia, é o lugar do luxo, é o lugar das prostituições, de bebermos o vinho da Babilônia, da grande besta, da mulher montada na besta. Sabe todas aquelas imagens que você tem lá, que quase ninguém sabe, a gente nunca sabe o que significa? É isso. É essa coisa, se prostituindo com o cálice da Babilônia. É esse lugar onde a cidade dos homens ela é montada. É esse lugar onde o materialismo é amado. É esse lugar onde Deus não tem espaço, porque eles dizem lá em Gênesis 10, façamos uma torre que alcance os céus para a gente desbancar esse Deus do trono e nós sermos os nossos senhores. Então, quando a gente olha para Daniel, capítulo 1, eu quis trazer para você nessa noite, porque não se trata apenas de uma batalha entre Judá e uma Babilônia de Nabucodonosor. Mas se trata de uma tensão que você e eu experimentamos diariamente. Da cidade dos homens lutando contra a cidade de Deus. E aí você vive nessa tensão. A cidade dos homens tentando tomar o teu coração, tomar o teu tempo, tomar os teus desejos, os seus sonhos, tentando fazer você ser um pertencente dessa cidade dos homens, chamada Babilônia. Mas, por um outro lado, você vem aqui, você abre sua Bíblia, você ouve um cântico, e esse cântico, a sua Bíblia, esse sermão, esse domingo, é o dia que onde eu venho e digo assim: não caia na lábia da Babilônia. Não caia na lábia da Babilônia. E a Babilônia, ela é estratégica. E aí começa a ver comigo, olha o verso 3. Então o rei ordenou que as penas, ou as penás, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Veja só o que a gente tem aqui. Babilônia tem uma estratégia. Peguem os mais capazes e traga para cá. E aí eu quero que você já veja a primeira estratégia da Babilônia. Qual que é a primeira estratégia para a Babilônia nos tirar da nossa posição e da nossa cidadania celestial? Isole ele de todos os meios da graça. Ó, não deixe com que eles fiquem em Judá. Traga para cá. Tire do templo, tire da família, tire das rodas de conversas sobre Deus, se isole, isole tudo, tire tudo, tudo que tenha nome de Deus, tudo que possa ser um canal de bênção, tira tudo, isola tudo. E vamos colocar agora numa nova cultura, para uma nova família, numa nova visão, em novos valores, num novo padrão, num novo sistema. E aí eu te pergunto, não é assim que começa a nossa ruína da nossa relação com Deus? Você pode ter quase certeza, a primeira coisa, quando a Babilônia começa exercer um papel muito forte na nossa vida, é nos isolar de todos os meios da graça. Te isola de tudo. E aí você começa mas acho que não precisa tanto estar essa coisa de igreja. Então eu faço aqui. Começa aí. Se isole de tudo. E essa é a primeira estratégia da Babilônia. Mas tem uma segunda, verso 4. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Geralmente a gente nunca sabe os nomes originais dos amigos de Daniel. Isso é uma coisa muito ruim. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes novos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. A segunda estratégia da Babilônia não é apenas te isolar, mas te formatar. Formatar a tua mente na cultura babilônica. Mas não é uma formatação de com licença, é uma formatação de imposição. Vamos ensinar a língua, vamos ensinar a literatura. Sente na mesa do rei, faça faculdade de 3 anos e vamos mudar os nomes deles. E aí eu quero te perguntar uma coisa muito sincera, que a gente tem que ser muito sincero e sensível ao contexto bíblico. Ora, você foi conquistado. A Babilônia passou, fez um concurso de Miss. E falou assim: Daniel tinha em torno de uns 15 anos de idade aqui. Isso é muito importante. Cadê o Fernando? Fernando, quantos anos você tem? Putz, agora eu te peguei, hein? Cara, agora você vai ter que prestar atenção aqui, porque senão você vai rodar. O Daniel tinha a sua idade, cara. Mas é para todos nós também. Todo mundo tem 15 anos no fundo, no fundo, no fundo. Eu quero te perguntar um negócio, Presta atenção. Vocês foram conquistados, aí o pessoal faz um peneirão lá e falou assim, pega só aqueles que parecem ser bem capazes. E aí o Fernando foi escolhido. E aí você chega no palácio e aí eles dizem assim, você vai aprender a língua? Pô, aprender uma língua nova. A literatura, vai ter que ler, hein, Fernando? Porção diária de comida na mesa do rei. Não, você não está entendendo. Não é o Rodrigo que chamou para comer pizza. Na mesa do rei. Da comida do rei. treinamento e tudo isso em 3 anos, então é um intensivão, a faculdade de 3 anos. E aí depois você vai servir o rei, mas ok, porque você vai ter um serviço que é melhor servir o rei do que quebrar pedra ou coisas assim. Só que aí vai mudar o seu nome. Aí você fala, pô, não gostava muito do meu nome mesmo? Então dá qualquer nome. Eu quero te perguntar uma coisa que eu fiquei me perguntando. Isso aqui é uma proposta ruim? Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso aqui não é uma proposta ruim. Isso daqui é o que a gente sonha para os nossos filhos. Deus, que alguém adote, que, assim, que tenha poder, que leve para fora do Brasil, que aqui está difícil, Deus. Então, assim, cara, é tudo do melhor, é tudo para dar certo. É vida, é conforto, é posição, é status, é reputação, é importância. Foi passou no processo seletivo. Ora, são 3 exigências, se você olhar. Vocês vão ser educados nessa cultura babilônica. Ok, eu vou aprender um pouco de magia, eu vou aprender um pouco de astrologia, porque a Babilônia olhava para o céu e dizia, eu estou vendo os divinos, os deuses lá. Tá, beleza, vou estudar sobre isso. Ah, dieta, beleza. Vou comer só o que o rei come. Ok, então vou comer só coisa boa. E os novos nomes. Deixa eu colocar para você, que talvez você não saiba, porque não tem aqui, não deve ter nem na sua Bíblia como uma nota. O que significa o nome Daniel? Deus é meu juiz. Bonito. O que significa Beltesazar? Bel protege o rei. Bel é um rei babilônico. Ananias, Jeová é misericordioso. Ananias vai ser Sadraque. O que significa Sadraque? Iluminado pela deusa do sol. Misael, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Vênus? Azarias, Jeová ajuda. Abidnego, servo de Nego. Todos deuses babilônicos. E aí eu te pergunto uma coisa, o que está acontecendo aqui? Você consegue ver a estratégia babilônica? Ela acontece aonde? Ela acontece na nossa mente. Toda estratégia babilônica, ela acontece quando ela te faz pensar de uma maneira diferente do que você aprendeu. E aí que a gente começa a entender algumas coisas muito sérias a respeito de como o nosso pensamento, ele vai sofrendo uma enxurrada ou um bombardeio de tanta coisa para tentar te amoldar, não a pensar de acordo com aquilo que você aprendeu desde cedo na igreja, que o Senhor tem falado ao seu coração, mas você vai sofrendo diariamente, constantemente, mas não é pouca, muita, muita, muita coisa para você começar a pensar como a Babilônia. Tudo começa aqui, na tua maneira de pensar. Por quê? Porque a forma como você pensa determina a forma como você vive. Se você vive de uma maneira, você pode ter certeza que o teu pensamento é assim. A gente conversava agora à tarde, né? A igreja fez tantas atrocidades no campo político. E aí a gente ficou perguntando assim, meu Deus, será que esse povo não conhece teologia para falar tanta bobagem? E eu falei, não conhecem. Porque se você conhece, você tem uma base boa, você não vai falar bobagem. Você vai ter um filtro bom, você não vai aceitar qualquer coisa. Você fala, não, mas peraí, isso aqui é louco. Isso aqui não tem nada a ver com Deus, com Bíblia. Mas por quê? Porque a Babilônia vai trabalhando na mente. E ela vai trabalhando de uma maneira que ela vai apagando a tua identidade. A identidade de quem você é, a identidade de quem você precisa ser. E a Babilônia, por mais que ela pareça boa, mas ela só vai te fazer ser mais um na multidão. E aqui que está uma coisa importante. Você consegue ver o método da Babilônia? Se eles colocam escravos na Babilônia, pode ser que um dia esses escravos se levantem contra eles. Agora, muda a mente do escravo e o torne babilônio para ver se ele vai ter coragem de levantar contra eles. Então, praticamente, a gente tem 3 coisas aqui que eu quero que você note nessa parte. A Babilônia, geralmente, ela faz a gente se desacreditar de 3 coisas. Primeiro, a singularidade de Deus. Quando Deus começa a ser para você um objeto como qualquer outro, Babilônia. Segundo, a realidade de que nós estamos no exílio. Esse é o nosso exílio. Morar, nascer nesse mundo é já nascer no exílio, aguardando a terra prometida. E a Babilônia, ela quer te fazer muito com que você construa muitas coisas pensando que o exílio é casa, mas exílio não é casa. Exílio é passagem. Exílio é para amadurecer. O exílio é para carregar caráter, é para tratar quem você é. Mas a terceira coisa que eu vejo aqui também é que a Babilônia, ela quer também... E eu vou usar um termo aqui que talvez você nunca ouviu na nossa igreja ou numa igreja presbiteriana. E eu espero que você não seja novidade, porque a gente precisa resgatar isso. A Babilônia quer abafar a nossa voz profética. Rodrigo, se tem uma coisa que a gente precisa resgatar é a nossa voz profética. A gente professa tantas coisas aqui dentro, mas lá de fora a gente às vezes não professa nada de relevante, de acusador, de confrontador, de fazer a diferença. E isso sim precisa ser resgatado. Porque quem gosta de não voz profética é a Babilônia. E a gente tem que trazer isso para a gente. Só que tem uma coisa, olha como o texto se desenrola, olha o verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Eita, e aí Daniel é fantástico. E ele não quis se tornar impuro com o quê? Com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E o que, que Deus fez? Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Quando eu olho para esse texto e essa atitude de Daniel, sabe a primeira coisa que eu fico perguntando? Daniel, ó, você vai estudar os deuses através da astrologia. Daniel, eu acho que você não entendeu. O seu nome foi mudado para o nome de um Deus que não compactua com o teu Deus. Assim, é um negócio pesado. Até porque para um judeu ter o nome que ele tem é porque existe um propósito, é uma identidade. O nome num judeu é dado porque se espera que aquilo seja uma verdade na vida daquele que recebe o nome. Então, mudar o nome de judeu na Bíblia, você vai ver que tem ênfases assim, muito específicas. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, de Jacó para Israel, porque Deus vai tratando e dizendo, ó, eu estou mudando para te dizer, ó, é um novo rumo. E se eu fosse Daniel e eu tivesse ali, falou, Daniel, mas peraí, isso da astrologia, nossos nomes foram mudados e você está preocupado com a comida. Daniel, logo a comida. Daniel, a comida do rei. É sério. E aí, ó, 99% dos autores, comentadores bíblicos, os caras que são inteligentes, que a gente só reproduz aqui para vocês, vão dizer o seguinte. Sabe por que Daniel falou assim, não vamos comer da comida do rei? Porque os babilônios, antes de comer, eles ofereciam as comidas para os deuses. E também você sabe que a lei bíblica tem várias restrições sobre o que comer. A maneira como drenar o sangue de um animal é uma baita de uma preocupação de Deus na Bíblia. Então eles dizem assim, ó, sabe por que o Daniel ele falou assim, a gente não vai comer? Por causa disso. E eu acho legal. Eu acho que isso é válido. Eu acho que isso é importante e interessante. Mas aí no 1% do que eu já ouvi... disse que o fator principal porque Daniel falou não iremos participar da mesa do rei é porque sentar na mesa do rei era sentar na mesa do conforto. E, sinceramente falando, sabe qual talvez é o nosso maior inimigo? O maior inimigo da nossa integridade, da nossa fidelidade, é o conforto. Sabe por quê? Eu vi um pastor chamado Robson Aleixo, não sei se alguém conhece. Conhece, Su? Você que conhece tudo? Não, né? Esse é adventista. E ele tem uma frase que ele diz assim, ouça essa frase. O cadeado mais poderoso de uma prisão é o conforto da cela. Deixa eu ler de novo. O cadeado mais poderoso de uma prisão é o conforto da cela. Não existe uma prisão maior do que a gente se sentir confortável num lugar. E é por isso que esse 1% dos comentaristas bíblicos dizem, cara, o Daniel não aceitou sentar na mesa do rei porque ia ser muito confortável. E se eles sentassem na mesa do rei e se sentissem confortáveis, a gente não ia ter essa história aqui. Porque eles não iam bater de frente com a Babilônia, mas eles iam se jogar na Babilônia. Porque a gente sabe que quando o conforto vem, o conforto é perigosíssimo porque ele não tem grades. Ele não tem correntes, mas ele nos prende. E talvez esse seja o maior mal-estar da gente nessa noite. Talvez a gente está confortável demais com a Babilônia, porque a proposta da Babilônia é de encher o nosso olhar. Mas a má notícia é que o Senhor fala, não se iluda com a Babilônia. Porque por mais que ela possa parecer um melhor caminho, a melhor proposta, mas ela não faz o que o texto vai dizer que acontece. Olha a parte final. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Veja só, eles decidem ser fiéis, eles decidem ser obedientes. E nesse momento eles passam pelo primeiro teste da Babilônia. Será que a gente vai conseguir resistir ao conforto babilônico? Essa é a grande pergunta. Mas veja também que coisa extraordinária. O verso 14 diz que eles conversam ali com o cara que estava cuidando deles e ele diz, não, tudo bem, pode ficar tranquilo então, eu estou um pouco preocupado, mas eu permito com que vocês não comam da comida do rei. Agora veja que o verso 15 começa dizendo assim, que eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros. Começa com uma coisa comum e caminha para uma coisa extraordinária. Começa com uma permissão e termina com algo extraordinário porque é rápido. 10 dias só comendo mato. O negócio tem que ser muito divino. Verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Que coisa linda. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está vendo que mesmo tendo novos nomes, Daniel continua registrando eles com o mesmo nome? É sobrevivência, é impacto, é a gente vai continuar mesmo que tudo se levante contra a gente. De modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Deus honra aqueles que se propõem a ser fiéis. Deus honra aqueles que dizem, Senhor, ainda que custe muito, eu quero ser ou experimentar a obediência. Você consegue ver, eles sofrem tensões, mas eles não se amoldam à Babilônia. E Daniel é muito, muito claro em dizer 2 coisas. Olha, eles tiveram sabedoria, ou seja, eles tiveram a capacidade de avaliar e discernir caminhos, mas eles também tiveram inteligência, a capacidade de compreender e tomar as decisões corretas. Por isso que o rei olha para eles e diz, há algo diferente em vocês. Espera aí, mas vocês foram trazidos para cá, mas o daqui não é o suficiente, porque vocês estão além. Porque a sabedoria desses homens é a sabedoria que vem do alto. Não se aprende em livros de cultura. Não se aprende lendo ou ouvindo Cortella, embora seja sensacional. Porque é a sabedoria do alto, é a sabedoria que brota de Deus, é a sabedoria que está além daquilo que é tocado pelo sol. E aí você vê que você... A Maitê, a Milene, o Fernando, vocês não precisam adotar o pensamento da Babilônia, se vocês estão me entendendo, para ser relevante. Tudo que é ensinado aqui é muito maior do que qualquer coisa que vocês vão aprender na escola de vocês. E vocês que já passaram por esse período, nunca se esqueçam que o que a gente sabe e acredita é muito maior do que qualquer coisa que alguém pode querer ensinar. Você não vai ser arrogante, mas a gente tem que se posicionar. Tá tão difícil de ser cristão hoje, principalmente pastor, viu? Principalmente pastor. Que às vezes quando eu vou me posicionar em algumas coisas, eu quase começo pedindo desculpa. Desculpa, mas eu posso dar a minha opinião? E eu acho que chegou um tempo da gente começar a se posicionar. Mas não uma discussão teológica. Se posicionar nos movendo para aquilo que o Senhor nos chama a nos mover. A carregar esse reino e os valores desse reino. Mas não só por um período. Olha como o verso 21 termina. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Permaneceu ali na fidelidade. Por quanto tempo? Quanto tempo durou o exílio? Pergunta escola dominical, hein? 70 anos. O que, que o Daniel acabou de dar um spoiler? Cara, a gente sobreviveu 70 anos se mantendo fiéis. Não é só, não, amanhã. Não, eu vou buscar ser. Porque a Babilônia de Nabucodonosor caiu quando Ciro, o rei da Pérsia, invadiu. Mas mesmo assim, Daniel continua em pé. Quando eu olho para esse texto, eu penso em algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa reta final. Primeiro, é possível, sim, manter-se intacto diante das Babilônias. É possível. Rodrigo, não é não, é sim, porque Daniel conseguiu. Se Daniel conseguiu, nós também conseguiremos experimentar isso. Nós também conseguiremos nos manter intocáveis, ainda que os nossos pés estejam trilhando esse caminho. Essa é a primeira coisa que eu quero que você veja. A segunda coisa é que esse foi o primeiro teste para que depois viessem os leões e as fornalhas. A gente, às vezes, também quer olhar coisas muito grandes. A gente só gosta do texto da fornalha e do leão. Mas a gente se esquece de que, antes de enfrentar leões e fornalhas, tem a ver de não se corromper sentado na mesa de Nabucodonosor. Então, começa com coisas pequenas. Começa a ser fiel em coisas pequenas. Porque o movimento de Deus sempre vai nos levando para uma fidelidade maior. Em terceiro e último lugar, esses jovens perderam tudo, sendo levados cativos, mas não perderam a fidelidade deles. Porque você lembra o Salmo 137 que eu li para você no começo? O pessoal sentava na beira do rio da Babilônia e fazia o quê? Só chorava e se lamentava. Está vendo o contraste? Nesse exílio, nessa Babilônia em que a gente vive, tem duas formas de você viver. Ou você vive se lamentando por tudo, ou você fala, Deus, que a Babilônia não seja uma oportunidade de lamentação, mas uma oportunidade de fidelidade. Então, quando eu termino esse sermão, a coisa que eu fiquei mais me perguntando ao longo desse culto é, nesse exato momento, qual é o rei que está mais na tua mente? É o rei, os reis do segundo turno, dos Nabucodonosores, ou o verdadeiro rei da glória? Porque se o que mais tem encantado o nosso coração é o que está aqui, é o que é revelado pelos sites, talvez a gente começou a sentar na mesa de Nabucodonosor. Agora, por mais que a gente saiba o nosso papel e até goste de brincar e zoar e ter opinião e coisa e tal, mas talvez o que precisa nos trazer de volta dessa saída do conforto é entender o rei que nós estamos servindo, que não se trata de você ver nos noticiários, mas na palavra. Então, eu quero terminar esse sermão dizendo duas palavras para você. Eu acho que quando você sai daqui, num resumo de todas essas coisas que eu passei aqui em você, você tem que sair com duas coisas em mente. Primeiro, Daniel 1 é um chamado para você resistir à Babilônia. Resista à Babilônia. E a segunda palavra que eu digo para você é se submeta ao Senhor. É resistir à Babilônia se submetendo ao Senhor. Porque eu posso dizer para você uma coisa. Aonde quer que você esteja, você está na Babilônia. No seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, aonde quer que você esteja, você está pisando na Babilônia. Mas não se trata só de sentar na mesa do rei. Se trata de fazer a diferença no lugar onde você está. E é nessa Babilônia pessoal que você está vivendo que você está chamado a viver. É nessa Babilônia pessoal que você está vivendo que você está sendo chamado a estar sem pertencer. É nessa Babilônia que você está vivendo que você está sendo chamado a ser sem estar. É nessa Babilônia que Jesus está dizendo, eu não oro para que você saia dela, mas eu oro para que você seja guardado nela. E aí, então, não saia daqui achando que fidelidade é fácil. Porque se fosse fácil, a nossa condição aqui como igreja seria muito diferente. Mas a fidelidade, ela só acontece quando nós resistimos à Babilônia. E a partir de hoje, a gente vai ver essa série em Daniel para tentar nos lembrar, a recordarmos como nós vamos resistir a essa Babilônia. Então hoje, resistindo e nos submetendo ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Obrigado por esse livro, obrigado por Daniel 1. Senhor, sabe, conhece os nossos corações. Sabe, ó Pai, que em alguma maneira todos nós temos essa sensibilidade de nos encontrarmos na Babilônia. Mas, Deus, a Babilônia é tão atrativa. A Babilônia trabalha de uma maneira tão sorrateira, com tantas ofertas, com tantas coisas que parecem proveitosas. E, no final das contas, a gente só quer ser feliz. Mas, Deus, o Senhor nos dá o gostinho da felicidade, mas o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Então nós oramos a Ti nessa noite. Pai, que os nossos corações não estejam enraizados nesse chão. Que os nossos corações estejam enraizados em quem Tu és. Que os nossos pés sim estejam aqui, mas com a nossa voz proclamando as boas novas de salvação, de que nós servimos o verdadeiro Rei. E por mais que a gente exerça o nosso papel como cidadãos, ó Pai, e a gente tenha as nossas opiniões, isso é tão importante. E a gente precisa de tanta sabedoria para isso também. Mas a nossa resposta não acontece nas urnas. A nossa resposta acontece na nossa vida diária, proclamando a Tua luz, proclamando o Teu reino. Nas nossas atividades aqui. Quando os empobrecidos são agraciados com uma cesta, com uma oração, com carinho, com um sorriso. Quando famílias são transformadas no seio da tua igreja e pela tua graça. Deus, a gente às vezes espera que o governo faça aquilo que está no nosso dever de fazer. Então nós também reconhecemos o nosso pecado nessa noite. Reconhecemos o nosso pecado porque é tão fácil de terceirizar aquilo que é para a gente fazer. E nós te pedimos, ó Pai, que como igreja abraçamos essa causa, que como igreja abraçamos essa resistência, que como igreja, ó Pai, a fidelidade seja o maior alvo de cada um de nós. Abençoe cada um de nós nessa noite. Reconhecemos as nossas fragilidades, como também reconhecemos, ó Pai, a nossa indignidade diante da mesa. E por isso proclamamos ou pedimos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez nos visitando de uma maneira manifesta nessa noite. Reconhecemos a nossa indignidade, mas reconhecemos a cruz. Reconhecemos que o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Por isso, Deus, consagramos o pão, consagramos o suco, como representando o Teu corpo e o Teu sangue que é vertido por cada um de nós. E pedimos que não bebamos indignamente, embora por nós mesmos seria, mas que bebamos com a certeza de que a partir desse momento e desse ato simbólico, nós temos uma nova oportunidade de brilhar do lado de fora, dentro dessa Babilônia que todos nós estamos vivendo, Pai. Te louvamos e te agradecemos mais uma vez. E oramos assim no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.